E de anunciar sem medo, como falar em público, é o trabalho do jornalista Everton Barbosa, nosso parceiro aqui na CBN. Everton, bom dia, muito bem-vindo aqui à CBN, Everton.
Bom dia, Gilson, é sempre bom estar aqui na CBN, nessa casa.
Everton, você tem um trabalho agora que muitas pessoas já escreveram sobre isso, né, sobre falar em público, mas ele tem algo novo, que chama a atenção um pouco, é que você faz aí uma colocação que considero diferente, de que falar em público tem muito a ver com a espiritualidade das pessoas. Como é que foi a ideia de fazer uma obra com essa linha de raciocínio quando você fala de romper a timidez ou romper os bloqueios de falar em público?
Bom, nós estamos trabalhando com comunicação já há 13, 14 anos, né? E eu fui uma pessoa que tinha muito medo de falar em público antes de trabalhar no rádio com comunicação. Era extremamente tímida e uma pessoa medrosa, né? E eu lembro que eu ia nas livrarias buscar bibliografias para ler. Eu só encontrava livros que falavam sobre técnica de falar em público, melhorar a oratória. E agora, depois de tantos anos na comunicação e trabalhando também com o nicho que é a questão de oratória nas igrejas, na comunicação pastoral, né, na comunidade cristã, a gente percebe que falta algo mais. Não havia no mercado nenhum material que tratasse essa questão do medo de falar em público, do ponto de vista técnico, mas também emocional e até certo ponto espiritual. Foi aí que a gente desenvolveu esse projeto, já faz 2 anos que a gente está escrevendo e agora a editora Canção Nova publicou.
Tem um capítulo do seu livro que você fala, as pessoas têm medo do microfone ou as pessoas têm medo da crítica?
A gente defende que, na maioria das vezes, a pessoa não tem medo do microfone. Por exemplo, esse microfone, esse aparelho físico, concreto, que está aqui na nossa frente. A pessoa tem medo da crítica das outras pessoas, né? Então, eu estou diante do Gilson Aguiar, por exemplo. Gilson Aguiar, nossa, eu ouço ele na CBN, ele é uma referência, ele é um grande jornalista. Quando eu encontro com o Gilson Aguiar, eu fico pequeno, então eu travo. Por quê? Porque eu tenho o medo da crítica do Gilson Aguiar e de quem está me ouvindo. E por que esse medo excessivo da crítica? Daí que vem esse método espiritual, que é o conhecer, fazer a autorreferência, conhecer a sua trajetória desde a primeira infância, porque provavelmente houve algum problema psicológico ali, né? Algum trauma, algum bloqueio, alguma agressão, abuso, que fez com que você fosse essa pessoa retraída, né, excessivamente, com medo das críticas, de viver em comunidade, de sociabilidade, de conversar, de se relacionar com as pessoas. Então não é o medo do microfone, é o medo de ser criticado, né, a pessoa que não consegue se expor a nenhuma crítica. E crítica é normal, né, Gilson?
Eu estava conversando com o Everton agora há pouco, e o Everton estava comentando comigo de que hoje as pessoas têm um medo de se expor. E você falava dos alunos em sala de aula. Muitos deles têm medo, inclusive, de fazer uma pergunta. Aí eu confirmei com você, é verdade. Eu tenho alunos meus, bons alunos, que esperam sair todo mundo da sala de aula. Ele chega para você sozinho e diz assim, professor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Aí eu indago. Por que você não fez a pergunta durante a aula? Outros colegas poderiam ter a mesma dúvida que você. Eu tinha medo. Eu tenho medo de me expor.
Interessante, né, Gilson? Essa pessoa, e é muito comum. A gente pode levar para o senso comum hoje. Na era do Facebook, do Instagram, todo mundo gosta de se expor. É impressionante, né? As pessoas estão se expondo cada vez mais na rede. Mas quando elas entram nesse espaço físico, lembrando que a gente não pode mais diferenciar o espaço físico e virtual, é tudo um espaço só. Mas esse espaço físico, igual eu estou aqui na sua frente,
frente,
né?
A frente,
as pessoas se retraem de uma forma excessiva. São medrosas. No Facebook, a pessoa escreve o que ela quer. Ela fala o que ela quer, ela grava o vídeo, ela expõe coisas íntimas excessivamente. Quando é para construir coletivamente no ambiente físico, onde a construção social vai acontecer, a pessoa trava.
Ela fica com
muito medo. Então isso é um problema social. Tanto é que tem uma pesquisa do Sunday Times, não é muito recente, mas ela já dizia que 41% da população mundial tem medo, fobia de falar em público. Inclusive supera o medo da morte, né? Supera o índice de medo de morrer, que é muito comum, né? Tem muita gente que tem medo de morrer, mas o medo de falar em público supera, segundo essa pesquisa do Sunday Times.
Everton, a pergunta que está na cabeça dos nossos ouvintes, claro que você pode dizer assim, ah, Gilson, as pessoas vão ter que ler meu livro.
É bom.
Mas o que está por trás disso? Pelo que você coloca, nós somos quem mais boicota nós mesmos.
Uhum.
Nós somos o grande empecilho para que a gente consiga nos comunicarmos com outras pessoas em público?
Nós trazemos essa reflexão, eu não sou pesquisador da área, eu sou jornalista, comunicador, né? Não sou psicólogo, psiquiatra, enfim, né? Não sou sociólogo igual você, não tenho esta capacidade, essa legitimidade científica para abordar alguns assuntos. Então, o que a gente faz é pincelar algumas possibilidades do ponto de vista de comunicação. Então, a gente enxerga hoje que, principalmente essa geração que está vindo aí, vai sofrer muito, vai ter muito mais medo de falar em público se não se resolver, se não tiver uma base que a gente defende, espiritual. Né? Se você não gosta de tratar o tema como espiritual, então, sei lá, psicológico, né? Podemos também tratar por esse aspecto. Daí a psicologia está aí para ajudar. Mas você tem que refazer esse caminho. Como é que um ser humano consegue se expor tanto na rede social, mas quando vai se relacionar fisicamente com o outro, ele trava? Né? Isso é muito ruim, muito ruim. Daí você vai para o consultório médico, o médico não consegue olhar nos teus olhos, não consegue falar com você, não consegue entender a tua doença, faz uma consulta de 5, 10 minutos, não é verdade?
E profissionalmente...
Para dar um exemplo, mas podemos pegar tantos outros profissionais. Mas por quê? Porque talvez aquele médico não soube resolver o seu problema de falar em público. E quando a gente fala de falar em público, não é para um grande público apenas, mas é igual aqui quando estou com você. Estou falando com o Gilson agora, com os ouvintes, né? Mas eu poderia estar falando para 10, 15 mil pessoas. Então falar em público é também falar o público com a minha família. São pais que não conseguem falar com seus filhos, filhos que não conseguem falar com seus pais. O primeiro público é o público familiar, né? Que a gente também trata no livro.
É porque profissionalmente se perde muito por não conseguir se colocar, né, no ambiente profissional, estabelecer limites, regras. O ser humano perde consideravelmente. Mas o ser humano, aí eu queria fazer esse questionamento, o ser humano, para poder superar isso, ele tem que fazer uma viagem dentro dele mesmo. É isso que você sugere. Quer dizer, esse ser humano tem que se conhecer.
Isso.
E dizem que a pior coisa a se fazer é tentar entender a si mesmo, porque a gente vai se encontrar com coisas que é difícil de lidar, de administrar. É aí que você acha que entra a espiritualidade e o lado positivo dela de dar ao ser humano um sentido maior? Nós estávamos conversando aqui antes da entrevista, as pessoas têm que ter um sentido maior na vida.
Uma motivação maior.
Exatamente.
Né? Ela tem um motivo. Então, por exemplo, muitas pessoas também que a gente encontra nesta caminhada nossa de comunicação, nas comunidades, a pessoa é intelectualmente hiper preparada, mestres, doutores, né? Uma capacidade intelectual incrível. No entanto, ela não consegue comunicar. E daí a gente parte do ponto de vista da Bíblia, teológico, que Deus criou o mundo pela palavra, né? Tem as teorias científicas aí, mas vamos pegar a Bíblia ali. Deus criou o mundo como? Diz a palavra. Pela palavra. Ele proclamou uma palavra. Então a palavra tem um significado muito importante na nossa vida de ser humano. E as nossas relações sociais, elas são construídas pela palavra. Pelo que você diz ou pelo que você não diz, pela comunicação não verbal, o tempo todo. Esse teu aluno que deixou de fazer a tua pergunta lá, ele deixou de construir um processo social que talvez poderia mudar a vida dele, poderia ser referência já ali. Ele deixou de ser referência, perdeu a oportunidade, porque não teve a coragem de expressar uma palavra. Né? Então, nós acreditamos que as pessoas precisam fazer esse primeiro itinerário de autoconhecimento. Eu, por exemplo, vou dar a minha situação, que eu relato no livro. Né? Eu tinha muito medo de falar em público até a adolescência. Eu entrava num almoço de família, entrava mudo e saía calado. Né? Daí chegou um momento que eu falei assim, não, eu não posso mais viver assim. E por quê? E daí a espiritualidade me ajudou. Né? Eu perdi meu pai com 4 anos, muito jovem, eu era criança. Então eu percebi assim, que a ausência do meu pai foi um motivador para que eu me fechasse. Eu não conseguia me relacionar, né? E dialogar, não tinha certos assuntos, né? Quando os amiguinhos falavam dos pais, por exemplo, não tinha pai, então não tinha assunto, você vai se fechando. Então quando a pessoa tem um problema, olha, não tive pai, não tive mãe, ou fui agredido, né? Fui muito criticado, recebi crítica excessiva, não tive motivação e tal. Bom, reconheça isso e a partir disso você vai refazer o teu itinerário. Você vai morrer assim? Né? Então a palavra ela pode reconstruir a nossa vida. Então o falar em público ele é muito mais que técnica. Nós temos excelentes livros nas livrarias do Brasil todo, né? Tem grandes palestrantes que falam sobre oratória. Só que a gente defende que esse é o posterior. Primeiro é o teu interior.
Chico Xavier dizia que a gente não pode mudar o começo da nossa história, mas a gente pode mudar o final dela. Então significa que as pessoas podem dar um passo à frente e podem superar esses traumas, esses bloqueios. E a comunicação dá o que às pessoas no final? Porque tem uma parte, no final do livro do Everton, eu queria que ele falasse um pouco disso, no último capítulo, que você pega uma fala do Bento XVI, a importância do silêncio da comunicação. Achei fantástica a sua colocação, eu queria que você dividisse isso com os ouvintes.
Nós encerramos o livro falando sobre silêncio, né? E até um pouco contraditório para quem fala, quando a gente pensa em comunicação, a gente lembra de barulho, né? Ruído, barulho, o tempo todo. E comunicação, Bento XVI, antes dele renunciar ao papado, ele escreveu este documento falando sobre a importância do silêncio. Então, o que nós temos hoje? Eu vou me reportar novamente ao aluno teu, que deixou de fazer aquela pergunta. Ele silenciou a aula toda. Mas aquele momento não era o momento de silenciar, era o momento de falar. Hoje as pessoas estão invertendo. Quando é o momento de silenciar, elas estão falando, estão ruidosas, estão conversando, estão escrevendo, estão desatentas. No momento de silenciar, elas estão fazendo isso. Quando tem que falar, elas não falam. Essa é a inversão. Então, por que o silêncio? Porque o silêncio, ele nos traz toda essa reflexão para nos fortalecer para a hora de comunicar. Então, por exemplo, para eu vir na entrevista hoje aqui para você, eu precisei de fazer um minuto de silêncio. Não é um minuto de 60 segundos, mas um momento de silêncio para eu pensar o que, que eu vou falar para o Gilson, como que eu vou me comportar, o que, que os ouvintes querem e precisam ouvir, enfim. É esse momento de silêncio que nós precisamos ter. E hoje não se para mais, né? Então, Bento XVI, ele foi estratégico, inteligentíssimo, né? Joseph Ratzinger. Ele já sabia que provavelmente ele não ia conseguir governar a igreja, daí ele falou assim, eu vou escrever isso e depois eu silencio. E foi o que ele fez, né? E hoje, concretamente, a gente vê o caso da igreja aí, uma revolução acontecendo positivamente por causa de um homem muito sábio que teve essa atitude de extrema habilidade comunicacional.
Olha, só tem um ouvinte nosso que mandou agora o recado aqui pelo Vitor, e o Vitor passou para mim. Tem um ouvinte ligou e fez a seguinte pergunta para o Everton. Primeiro ele esclarece que ele é vocalista de uma banda, canta e fala para 10, 15 mil pessoas. É um público que muita gente, como você falou, morreria se estivesse diante de um público desse. Mas ele não consegue cantar na igreja para 15 pessoas, nem tocar para 3 ou 4 pessoas. Ele queria que você falasse sobre isso.
Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu fui apresentar um show da Ivete Sangalo. Estava começando no rádio, daí me chamaram para apresentar o show da Ivete Sangalo. E eu era muito tímido, mas aí meu patrão falou assim, não, vai você, não tinha outro também, né? Tem que você, vai você.
Aquela hora que não tem mais ninguém.
Né? Começando e tal, eu fui, né, Ivete Sangalo, né, uma pessoa, né, incrível, eu era fã da Ivete, sou fã da Ivete. Daí eu cheguei lá, tinha muita gente, tinha esse público mais ou menos aí. Eu me lembro que foi uma apresentação muito boa, modéstia à parte, foi maravilhosa. E ali, dali pra frente, né,
as
portas
melhoraram.
Começaram a se abrir também por causa daquele evento. Foi incrível. E eu me surpreendi. O que, que eu fiz? Eu olhei pro céu, comecei a falar e imaginei que eu tava falando sozinho. Né? E não vi 15, 10 mil pessoas na minha frente. E falei. Saí do palco, dei o recado, fechou. Talvez é isso que aconteça com ele. Quando ele tá na frente de 15 mil pessoas, ele olha pro além, né? Ele não enxerga ninguém, porque é uma multidão. Daí, quando você tem uma pessoa que está olhando nos teus olhos, você trava. É isso que a gente trata do livro. Se você não fizer se refazer esse caminho psicológico, espiritual, por que, que você tem essa deficiência, você vai ser sempre um cantor limitado. Então, para você ser um cantor completo, integral, holístico, né, você tem que se refazer. Você tem que cantar para um ou para 1 milhão. Não é verdade? Porque Caetano Veloso canta para 1 milhão. E por quê? Porque sabe também dessa psicologia da comunicação, né? Eu acho que ele tem que ler o livro.
Você acabou de ouvir o jornalista, que eu particularmente considero ímpar, né, além de ser um grande parceiro, colega de trabalho, admiro muito, né? Everton Barbosa, que é autor de Ide e Anunciai Sem Medo, Como Falar em Público. E o trabalho do Everton está já à disposição no mercado, Everton?
Já, na internet, quem quiser comprar, está no portal da Canção Nova, que é a editora. Todo o direito autoral eu repassei para a Canção Nova, que é uma comunidade que eu admiro muito. E também aqui em Maringá, nas livrarias católicas.
Só para você ver para onde vai o recurso do livro, com a venda do livro, você conhece quem é Everton Barbosa. Everton, um abraço a você. Obrigado.
Obrigado, Gilson. Sucesso.